pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, estamos vivendo um calor intenso, e esse calor intenso pode ser um grande desafio para nossos pets, especialmente durante esses meses mais quentes do ano. E embora eles compartilhem nossas casas e rotinas, os animais de estimação têm necessidades diferentes das nossas, principalmente quando se trata de lidar com as altas temperaturas. E quem está na linha para falar conosco sobre isso, nos esclarecer, é o Dr. Felipe Bate, veterinário. Bom dia, mais uma vez bem-vindo à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Bom dia a todos os ouvintes.
Que bom, estamos sim. É muito prazer em recebê-lo também, porque assim, normalmente a gente vê na rua, acontece muito isso comigo também, pessoas assim no sol, com animais de estimação tipo 10, 11 horas, meio-dia, enfim, tem perguntas aqui para o senhor também, de animaizinhos mais velhinhos. Então, a princípio, quais são os primeiros cuidados que se tem que ter com os animais de estimação? Como é que o calor afeta a saúde deles? Em termos de sede, dia a dia? Pois não.
Perdão. Pode afetar de várias formas, né? A gente pode ter hipertermia, que é o aumento da temperatura ali do pet, pode ter desidratação, queimaduras e até mesmo problemas respiratórios, né? E é um fato importante que pouca gente se atenta, que o calor e a umidade alta favorecem muito ali os parasitas, né? Como os carrapatos e as pulgas.
Não sabia disso, não. Puxa vida.
É verdade.
É complicado. Então, na verdade, esse calor intenso, por exemplo, o que se faz? Eu, por exemplo, quando chego em casa, tenho uma cachorrinha, Grace, que está diabética ao extremo, está com 13 anos, mas eu sinto assim que a barriguinha dela fica muito quente. Eu não deixo o ventilador ligado para ela. Então, eu vou e dou um banho. Não sei se é correto, mas é o que eu acho que, a princípio, parece que ela fica um pouco melhor. É assim o caminho? Ficar hidratando, dando banho, quando sente que a temperatura dele está diferente? Como é que faz?
Se você perceber ali aqueles sintomas, né, o animal ofegante, uma respiração acelerada, uma letargia, é válido sim. Então, assim, banho de água gelada, né?
Sim.
Principalmente nas áreas ali sem pelo, extremidades, patas, barriguinha e rostinho. Então, aí você abaixa a temperatura de uma forma mais rápida. Mas o banho excessivo também é ruim. Então, isso é um caso de emergência, é um caso, uma situação esporádica, né?
Agora, os sintomas de um golpe de calor em animais, então, começa então com a respiração, que o senhor mesmo falou, né? Fica ofegante. E a quentura, né, da barriga, mais algum outro indício?
E aí a gente vai avançando. Muitas vezes tem apatia, você tem salivação excessiva do pet, o animal fica inquieto, ele não acha uma posição para descansar, tem fraqueza, né? E aí a coisa vai evoluindo até mesmo pro óbito, né, do paciente.
Ai, nem fala. Olha só, nosso ouvinte aqui é a Virgínia Fernandes. Ela diz o seguinte: minha cachorrinha é idosa, tem 17 anos e bebe pouca água. Estou dando na seringa para hidratá-la. Tá certo? Obrigada.
Tá certo sim. É válido, né? E o objetivo é dar água sempre bem gelada. Você pode dar até com pedrinhas de gelo ali para ela na seringa. É super legal. Válido. Além de abaixar a temperatura um pouco dela, dá uma saciada também na fome, né, do pet. E outro dado importante, se fosse um gato, por exemplo, ia citar para ela colocar algumas fontes de água pela casa.
Certo, isso me lembrou do meu gato. Bom, tem também outro ouvinte, muito simpático, que gosta muito do senhor, que sou eu. Eu tenho uma cachorrinha que toma água à beça, ela é diabética, tem 13 anos. E aí, ao mesmo tempo que a gente percebe que ela toma muita água, também sai um xixizão enorme. É assim mesmo ou não é normal isso?
É normal. Na verdade, ela ingerir água é consequência porque ela está perdendo muito líquido. Então, a glicose passa ali no sistema geniturinário e carreia muita água. Por isso que ela faz muito xixizinho. E aí ela acaba bebendo mais água.
Sim. E aí
Mas tem que controlar melhor, talvez, a diabetes, né? Talvez mensurar a glicemia, ver se está estável, ver se está controlada essa situação.
Os pássaros também têm alguma, digamos assim, algum cuidado que a pessoa tenha que ter? Eu conheço pessoas que têm pássaros também, calopsitas, outros passarinhos também têm esse mesmo cuidado no verão? Ou só o sol?
Tem que ter o cuidado de não deixar os pets realmente excessivamente no sol, sempre uma temperatura amena, a sombra, mas as aves são menos sensíveis, a temperatura delas é em torno de 41 graus Celsius já, corporal. A nossa e do cachorro, nossa, do gato, é em torno de 37. Então nós sofremos mais do que as aves.
Uhum. Agora, vamos dizer aqui também, tem mais outra pergunta. Deixar o pet em casa, em ambientes assim, razoavelmente ventilados, isso pode ter alguma implicação também? Porque também tem muita gente, é a Marisa que está perguntando, ela sai de casa de manhã também, é o mesmo processo que eu faço também, e ela não deixa o ventilador ligado, deixa as janelas em ventilação. Mas isso pode também afetar de alguma forma o animal, se você não deixar nada ligado? Tem fonte? Enfim,
deixar ligado é um pouco perigoso, né? Deixar, né, ventilador ligado e tudo mais. Mas a recomendação é deixar a janela aberta.
Uhum.
Então, abrir a cortina e deixar a janela aberta para que ele tenha aquele fluxo de ar.
Tá.
Muitas vezes a pessoa abre a janela da sala e abre a janela da área, por exemplo, para criar um fluxo de ar,
sim,
né,
sim.
Mais tranquilo.
Agora
é válido, essa estratégia é válida.
Tem outra pergunta. Alimentação de cachorro e gato, principalmente cachorro nessa época, cachorro idoso, nessa época de verão, tem alguma alimentação que seja melhor do que as famosas rações? Ou como é que faz?
Normalmente a dica que eu dou, assim, para aumentar a ingestão de água e a saciedade do pet, é você sempre fornecer, às vezes, um caldinho de carne ou um pouquinho de sachê junto, sempre com a ração. Né? Então a ideia é sempre colocar junto com a ração, nunca abdicar, né? Nunca abrir mão da ração, para que ele sempre não perca esse hábito de ingestão da ração e, ao mesmo tempo, consiga ingerir mais água.
Uhum. É, a nossa ouvinte está dizendo que essa cachorrinha que eu falei, de 17 anos, está cega, surdinha, caminha com dificuldade, mas ela cuida dela com muito amor. Isso é bom.
É, os idosinhos têm um espaço importante no meu coração.
É, eu também estou com uma idosinha. E assim, na verdade, no dia a dia, então, à noite, então, o que eu faço isso, na verdade? Eu chego em casa, eu vejo que a temperatura dela está quente na barriga, e eu primeiro vou, não sei se é correto, primeiro molho as patas e depois eu vou para a barriga, entendeu? Para não dar nenhum choque. Mas você falou que pode dar água gelada, então já me deixa menos culpada de alguma coisa. Mas é esse procedimento sempre.
Pode ser do chuveiro, né? Pode ser da bica mesmo, se o pet for muito pequenininho, bota ali a patinha na bica, molha a barriguinha e tudo mais. Um ponto muito importante, as pessoas ligam o ar-condicionado, né, normal, e chamam a atenção para dois episódios. A limpeza, né, do filtro do ar-condicionado, que é importante toda semana limpar, e um potinho com água para umidificar o ambiente, né? O ar-condicionado, ele tira muita umidade, e aí pode prejudicar ali a saúde do pet, né?
No mais, você tem mais alguma outra dica, algum outro cuidado que seja?
Eu acho que é importante lembrar as pessoas, né, a questão do passeio.
Ah,
né, passear
boa.
Sempre em horários bem amenos. Agora é só 9h30 da manhã, 9h40, o sol
está
castigando, né?
Já
está. Então, assim, a ideia é passear ali até as 9 e depois das 6, né, para amenizar o calor. A temperatura do chão é super importante, né, leva a queimadura nas patinhas dos pets e tudo mais.
Aqui eu recebi até de uma nossa ouvinte querida, cachorro preso no sol é tortura, casinha de cachorro no sol vira um forno, né? Levar para passear em horários inadequados, queima as patas e leva cedinho à noite, água de cachorro no sol fica quente, faz mal que essa pessoa não percebe, sai para trabalhar e deixa o cachorrinho no quintal. E aí, deixei a aguinha para ele, mas não verificou alguma coisa. Corrente no sol vira ferro quente e queima. Mantenha tudo
exatamente
na sombra
tudo
e sempre
isso.
Com água fresca. Deixe vários potinhos de água pela casa. Interessante essa questão de fonte também que o senhor falou sobre gatos também. Tem aqui a nossa ouvinte,
gatinhos,
Denise.
Eles gostam de tomar água corrente, né?
É.
Água parada não é muito com eles. E aí essas fontes é interessante. Eu tenho uma fonte aqui na minha sala e uma fonte no quarto, né? Eu tenho 7 gatinhos, né?
Ficam ligadas, né?
Ficam fontes ligadas, tem uma bombinha ali de aquário, né?
Uhum.
Já comprando pet já pronto dessa forma e vai ficar ligadas.
Opa, então não tem perigo, não. Se eu deixo ligado, eu vou deixar pra mim ligado. Vou arrumar uma fonte pro meu Odin. Meu Odin gosta de tomar água no tanque.
É legal, é água corrente, viu?
É verdade. Ah, então tá, eu agradeço, tá? E aí, no caso de animais idosos, como sempre, tem que ficar muito alerta, né? Pra questão da respiração. Deixa eu ver aqui. Sônia Maria está dizendo o seguinte, o veterinário diagnosticou a minha cachorrinha, que também está idosinha, tipo 14 anos, ela tem um soprinho no coração, mas vi que o remédio pode dar interferência. E ela pergunta uma orientação. Como é que faz nesse sentido, então? Quando ela tem esse diagnóstico, mas ela tem medo da medicação, porque ela verificou na bula, que ela está falando aqui para mim, que pode dar alguma alteração, algum efeito colateral, acho que ela quer dizer.
É, talvez, mas normalmente, assim, sopro, né, é uma deficiência valvular, da válvula do coração. E muitas vezes tem sobrecarga ali, hemodinâmica. E uma das alterações é aumento da pressão, e a maioria dos medicamentos cardiológicos para isso é fazer urinar, o animal urinar para diminuir a pressão. E aí talvez seja isso que ela esteja falando com a relação com o calor, né? Talvez ela urine muito, e aí tenha que dar mais água e tudo mais. E a dica é dar água gelada para ela, acho que é super interessante nesse sentido. E aí complementar muitas vezes com a seringa, como a outra ouvinte comentou,
sim,
né?
É. Agora, por exemplo, se o cachorrinho urina bastante, no caso, porque ingere bastante água, e você dá alguma coisa para a pressão, ele não vai urinar mais ainda, não vai sobrecarregar alguma coisa? Sei lá.
Não, no caso dessa ouvinte, provavelmente ele é cardíaco com repercussões hemodinâmicas, né? E aí deve tomar algum medicamento para isso, para fazer o controle tanto da parte do cardiológico, mas também da pressão arterial. Então, apesar dela ler, assim, ela bula e tudo mais, mas eu creio que esteja controlado, que ela está bem orientada nesse sentido, ela já fez os exames cardiológicos, já foi ao cardiologista. Então, acho que ela tá no caminho certo.
É a mesma questão como o ser humano, na verdade, porque tem questões animais que são muito parecidas, né? Com o ser humano, essa questão cardiológica é a mesma...
São praticamente iguais, né? A única diferença é que o PET, ele dificilmente tem arteriosclerose, né? Que é o entupimento da artéria. Ah. Então, dificilmente um PET vai ter infarto ou vai ter AVC. Justamente porque você não tem entupimento da artéria. Ele pode ter ruptura do vaso, né? É um aneurisma ou um AVC por ruptura, né? E não um tromboembólico. Mas a base, né, é a mesma para todos os mamíferos, incluindo nós e os cães.
Incluindo
e
a gente também, tá. E alimentação, tudo, nada muda, né? Tudo dentro de um controle, né? Cada veterinário vai ver a necessidade de cada um, nada muda.
Isso, nada muda. Se for um cardíaco, né, aí sim tem que ter uma alimentação pobre em sal, né?
Maravilha. Então tá, mais alguma recomendação então, que eu estou querendo nos fazer, doutor Felipe?
Usem protetor solar, né? Legal, importante. Tem protetor solar em pet shop, passem nos focinhos, nas patinhas.
Não sabia não, que bonitinho.
A questão com chão quente. Tem sim.
É legal. E aquela coisa do hidratante na patinha, porque eu já ouvi falar isso. Tem gente que passa hidratante, é isso mesmo? Vale hidratante nas patinhas?
Vale, né? Na pata é quase uma pasta d'água, né, pro pet, assim, para ele amenizar um pouco a questão do calor. É lógico que a pessoa não vai poder andar no concreto e no cimento de meio-dia, né?
Claro que não.
Mas a ideia é um pouco amenizar o calor. E um ponto super importante, a gente vê isso, infelizmente, rotineiramente na televisão, é o esquecimento do pet dentro do carro, do sol,
pelo
né?
Pelo amor de Deus, é verdade.
E aí você tem N acontecimentos ali, né? Então, a ideia é realmente se atentar a isso, a pessoa esquece o pet, sai correndo, e aí o animal tem hipertermia, né? E é grave, né?
Não, pelo amor de Deus. Aliás, você está falando de esquecimento de pet também. Ontem teve uma notícia de alguém que esqueceu os filhos em algum lugar e demorou horas para buscar de novo, né? Não foi, Isabela?
Meu Deus do céu.
Foi, esqueceu os filhos, duas crianças. Esqueceu, foi em algum lugar e esqueceu. Foi no posto de gasolina.
Cara.
Isso mesmo, esqueceu. Então aí já viu, com pet, com criança, fica difícil. Obrigado, doutor Felipe Batti. Eu fico muito feliz da sua conversa. Sempre nos orienta em relação aos nossos pets. É muito importante também que as pessoas não comprem pets, né? Não tem esse negócio aqui também?
Tem isso, né?
Semana
agora tá
passada
chegando
eu vi
Páscoa,
um cidadão,
né,
vendendo pet, dizendo que era Shih Tzu. E não deu certo, né? Tem que fazer uma certa denúncia, né? Não dá como. Shih Tzu
tá
aí, apenas
Páscoa,
R$1.500. Shih Tzu. Os dois numa caixinha que não tinha como ficar. Então é complicado.
Tem um slogan que fala que pet não é presente, né?
Exatamente. Nem é para vender. Mas é isso então. Deixa a sua rede social. Muita gente vai entrar lá para falar, fazer perguntas sobre os pets. E ter a sua
obrigado
orientação.
Pela oportunidade. Já aproveito até para me despedir. Vou deixar um Instagram do hospital, é @ Hospital Birds Essia.
Ah, legal. Hospital Birds Essia, ok. Então tá. Obrigado. Tem telefone lá também? Tem, né?
Tem telefone, tem todos os contatos, tem WhatsApp, tem tudo.
Tá certo, então tá. Obrigada. Super beijo. Obrigado. Bom dia. E muito obrigada pela força. Obrigada, valeu. Olha só, Felipe Baixo do Hospital Birds e Companhia, Birds e Cia, tá? você vê lá no Instagram. E telefone também é 21-2567-7304 ou 2278-6652, lá na Tijuca, Campos Salles 136, tá bom? 9 horas e 44 minutos. Rádio Rio de Janeiro.